E a Rádio Observador continua o ciclo de explicadores dedicados ao Orçamento do Estado para 2022. É um programa com moderação da Judite França, numa parceria do Observador com a consultora Deloitte.
E neste quarto episódio olhamos para a carga fiscal sobre as empresas, mas também para os incentivos que constam neste Orçamento do Estado, com o fiscalista Renato Carreira. Bem-vindo, Renato. Obrigada por estar connosco.
Obrigado também.
Vamos começar por este novo benefício fiscal às empresas. É muito semelhante ao que foi criado em 2020, mas vamos ao início. O que é este incentivo fiscal?
Muito bem, então, boa tarde a todos e obrigado mais uma vez, Judite. Este incentivo fiscal é, de facto, um estímulo a que as empresas possam fazer investimento. Ele vem na linha do anterior benefício fiscal que havia, um crédito fiscal ao investimento. No anterior tinha uma duração de um ano, foi desde do segundo semestre de 2020 e durante o primeiro semestre de 2021. Neste novo regime nós temos uma dedução à coleta, portanto um crédito fiscal, que permite que as empresas poupem o IRC em 10% do investimento que vierem fazer, limitado ao montante máximo de investimento de 5 milhões de euros. Há um conjunto de ativos elegíveis, os ativos normais afetos à exploração das atividades empresariais.
Deixa-me só, antes de irmos a esse detalhe, perguntar-lhe sobre as contrapartidas para aceder a este incentivo fiscal.
Tem desde logo as empresas, para poderem ter este benefício, têm que efetivamente estar numa situação de pagamento de impostos, agora ou nos próximos 5 anos, porque o crédito é reportável durante 5 anos. Por outro lado, as empresas que tiverem este benefício ficam com uma condição de não poderem ter despedimentos nos próximos 3 anos, nem procederem à distribuição de lucros durante esse mesmo prazo. São duas condições que são, de facto, limitativas, sendo que esta segunda é uma novidade, portanto, a não possibilidade de distribuição de lucros não estava prevista no anterior crédito fiscal, portanto, é, de facto, uma inovação para este novo.
Para as grandes empresas, as cotadas em bolsa, não distribuir dividendos é uma decisão complicada, não é? Não compete à administração.
Sim, eu diria que esta é uma limitação muito, muito severa, porque a lógica que está subjacente da não possibilidade de distribuição de lucros é uma lógica de capitalização das empresas, e nós, de facto, temos essa questão identificada em Portugal. As empresas não têm grandes disponibilidades de capital, portanto, faz sentido dar um incentivo e pedir às empresas que retenham esses mesmos lucros. A questão é que muitas empresas não têm essa capacidade, ou seja, essa possibilidade de garantir que não vão ter essa distribuição. Portanto, tomarem as suas decisões de investimento com base neste incentivo, eu diria que poderá não ser possível, porque não têm a garantia de que os acionistas não possam vir a decidir nos próximos 3 anos fazer uma distribuição de lucros.
Em contrapartida, é uma medida que pode ser muito útil para as pequenas e médias empresas.
Sim, aquelas que decidam fazer investimentos. Este novo incentivo, ele permite uma dedução genérica de 10% do investimento efetuado, portanto uma poupança de imposto correspondente a 10% do investimento que se fez, com o tal limite de investimento de 5 milhões de euros que referi há pouco, sendo que esta percentagem pode subir para 25% relativamente à parte do investimento que exceda a média dos investimentos feitos pelas empresas nos últimos 3 anos. Portanto, se houver um acréscimo face à média dos últimos 3 anos, esse acréscimo tem a possibilidade de ter uma dedução de até 25%. No anterior regime, portanto, o que vigorou em 2020 e 2021, tínhamos uma única taxa de 20% sobre todo o montante.
Parece-lhe que as pequenas, médias empresas, as microempresas vão ter capacidade para aceder a este incentivo fiscal?
Temos uma necessidade que as empresas que necessitem de fazer investimento, eu diria que vão beneficiar deste regime e deste incentivo. Até porque não é necessário fazer uma candidatura, portanto basta que façam o investimento e depois têm direito a poder fazer esta dedução deste crédito fiscal quando entregam no ano seguinte as suas declarações de impostos. No entanto, entendo que não é este incentivo que vai fazer com que esse investimento ocorra. Uhum. Muito provavelmente é uma ajuda, mas as empresas têm que ter os capitais para poderem fazer um investimento, portanto, e ainda que o Estado tenha esta comparticipação de 10%, vá lá, pela poupança de imposto que proporciona, essa poupança só advém à posteriori, portanto o investimento já tem que ser feito antes, e depois permite apenas uma pequena compensação genérica de 10%, no limite poderá ser 25%, como referi, se exceder a média dos últimos 3 anos, mas as empresas precisam ter, no fundo, os fundos para poderem realizar, concretizar os seus investimentos. Portanto, é uma ajuda, não é necessariamente o fator decisivo para que as empresas efetuem o seu investimento.
O facto de terem de igualar o investimento médio dos últimos 3 anos pode ser um problema adicional, tendo em conta o que foram os últimos 2 anos para as empresas?
Nessa perspectiva, até poderá funcionar um pouco ao contrário, como nos últimos anos o investimento foi menor, mais facilmente se excede a média dos últimos 3. Eu vejo mais esta medida como sendo um incentivo para que as empresas superem aquilo que vinham a fazer. Portanto, nós tivemos 2 anos muito, muito difíceis, o ano 2020 e o ano 2021. O ano 2019 foi um ano que as empresas registaram resultados, genericamente resultados muito bons, a avaliar pelas receitas fiscais. Portanto, nós tivemos um dos melhores anos de sempre da arrecadação de receita do IRC em 2019. Portanto, houve de facto, Portugal estava num momento muito positivo. Se considerarmos 2022 e a média dos últimos 3, portanto vai ter o ano 2019, que foi um ano onde as empresas com certeza fizeram investimentos, depois vai apanhar um ano 2020 onde esses investimentos foram menores, e por fim o ano 2021 onde já houve alguma retoma do investimento. Eu também vejo esta medida como uma salvaguarda para aquelas empresas que já denunciaram do regime que vigorou, portanto o crédito fiscal extraordinário ao investimento que vigorou no ano de 2020 e 2021, no fundo essas vão ter que fazer um investimento adicional para conseguirem superar e terem esta majoração de até 25%. As demais que não fizeram investimentos já podem beneficiar desta taxa acrescida.
Uhum. Há bocado falava, quando eu interrompi-o, falava dos critérios para aceder a este incentivo. Falávamos especificamente do que é que pode ser considerado um investimento elegível.
Sim, portanto, a lei, no fundo a lei tem uma definição dos investimentos elegíveis e no fundo seleciona como tal os ativos fixos tangíveis afetos à exploração e depois exclui destes bens todos aqueles que tenham um uso pessoal, portanto tudo o que sejam veículos, tudo o que seja mobiliário, tudo o que seja até mesmo construções, edificações, mas que não estejam afetos diretamente à atividade core da empresa e que tenham uma natureza de uso pessoal, todos esses bens não são elegíveis para este tipo de investimento ou deste tipo de benefício.
É uma tentativa de evitar abusos.
Exatamente. Por outro lado, também se condiciona que nos ativos intangíveis só aqueles que estão sujeitos a uma perda de valor sistemática é que possam entrar, portanto tem de facto algumas limitações, mas relativamente a esta amplitude está em linha com outros benefícios e o que já vinha a ser, portanto não há propriamente uma alteração, aí há uma continuidade face aos anteriores benefícios.
Uhum. Passemos então à parte da carga fiscal, que não sofre alterações, a taxa de IRC não se altera.
Efetivamente não. Ela mantém-se nos 21%, o que por si só era uma taxa, até que poderíamos dizer que já tinha algumas condições de atratividade, uma taxa de 21%, embora há alguns anos tivesse falado na possibilidade da taxa descer para 19%, quando foi na reforma do IRC, que foi efetuada em 2014, mas, no entanto, de facto, 21%, até uma taxa com algumas condições de atratividade. O que acontece é que as empresas que têm lucros, elas não pagam só a taxa normal do IRC. Elas têm que pagar uma derrama municipal, de mais 1,5%, e uma derrama estadual, que varia, portanto, ela aplica-se para lucros acima de 1,5 milhão de euros, e depois vai subindo a taxa e chega mesmo aos 9%. Portanto, tudo somado, nós efetivamente temos, ou podemos ter, uma tributação sobre o lucro das empresas que chega aos 31,5%. E aí sim, já ficamos com uma, em termos nos comparativos internacionais, Portugal fica claramente no nível mais alto de tributação que se aplica sobre os lucros das empresas, e, portanto, comparamos muito mal em termos internacionais relativamente a esta métrica.
Esta questão da derrama estadual, esta é mais recente?
Sim, ela foi introduzida a quando da última crise económica e financeira que Portugal atravessou, portanto, que se iniciou por volta de 2009, mas que em Portugal teve mais pressão a partir de 2010, 2011. Na altura foi criada como uma medida conjuntural de combate, à necessidade que o Estado tinha de arrecadar receita, aliás, muito em linha com a sobretaxa que também foi criada no IRS e as taxas de solidariedade. A questão é que muitas outras foram acabando, mas a derrama estadual veio para ficar, e apesar de ser uma medida conjuntural, ela foi sendo mantida, aliás, foi agravada nos últimos anos, e portanto agora podemos ter, para lucros acima de 35 milhões de euros, temos uma derrama estadual de 9%. A aplicação de uma taxa que é progressiva, portanto ela aumenta a taxa à medida que os lucros aumentam, é o contrário da lógica que está prevista nas regras tributárias relativamente aos lucros das empresas. Os lucros das empresas, eles não têm taxas progressivas, ao contrário do que acontece no IRS. No IRS, sim, está previsto que quem mais recebe, mais imposto tem que pagar. No lado das empresas, não. Isso funciona um bocadinho como um desincentivador. Se as empresas que mais lucros têm, mais impostos pagam, vai contra o princípio económico de que os lucros devem ser todos tributados a uma taxa única, e depois as empresas fazem suas escolhas independentemente desta carga fiscal.
Esta derrama estadual, como dizia, era para já ter sido, enfim, para já ter acabado, mas vai ficar neste orçamento, até porque ajuda em muito àquilo que o Estado consegue recolher.
Sim, esta derrama estadual, para termos uma noção, já pesa cerca de 10% de toda a receita que o Estado consegue arrecadar em termos dos impostos sobre as empresas, portanto, se somarmos o IRC e as derramas, incluindo também a tributação autónoma, a derrama estadual tem um peso já de cerca de 10%, portanto tem uma expressão significativa em termos de receita. Estamos a falar de um valor acima dos 500 milhões de euros, portanto eu diria que não por agora, e na perspectiva que temos em termos de receitas fiscais e da maneira como os orçamentos são construídos, não vemos a perspectiva de poder ser eliminada ou reduzida, ainda que fosse aconselhável que assim acontecesse, porque era, de facto, um sinal para a economia e para as empresas que estávamos olhávamos para as empresas como aquelas que poderiam, de facto, alavancar o crescimento de Portugal e termos um maior nível de riqueza, logo, melhores salários para as pessoas, melhores condições de vida, portanto. Poderia ser interessante, mas de facto não está na perspectiva.
Mas o que é que acha que podia ser alterado na especialidade? O que é que poderia ser alterado quando olhamos para a carga fiscal das empresas? Pergunto-lhe antes assim.
Esta redução de taxas que estamos a falar, no fundo era desagravar a tributação das empresas, ela seria com certeza bem-vinda, porque iria permitir que tornar Portugal mais atrativo em termos de condições para investir, e isso iria, no fundo, aumentar o prémio de risco de quem decide colocar os seus fundos na produção de riqueza. No entanto, eu diria que também há outras medidas que eventualmente não acarretam uma redução da receita fiscal, mas que seriam muito interessantes de poderem ser adotadas e que teriam um efeito significativo. Recordo-me, por exemplo, da simplificação de todo o processo que as empresas enfrentam para cumprirem as suas obrigações fiscais. Há um conjunto enorme de obrigações fiscais que têm que ser cumpridas, independentemente da dimensão da empresa, e isso é um ónus muito significativo. Poderíamos, de facto, trabalhar para termos um país que fosse menos exigente relativamente a empresas de uma dimensão mais reduzida, que lhes permitisse ter uma folga maior para se concentrarem nas suas atividades, e depois tendo um nível de exigência, naturalmente, como aquele que temos, para as empresas de maior dimensão que estão no nosso tecido empresarial. Mas Portugal é caracterizado, essencialmente, por empresas que são muito pequenas, as designadas microempresas. Elas representam cerca de 96% das empresas que temos em Portugal. Portanto, nós temos que olhar, de facto, para estas empresas, que apesar de não serem as maiores contribuintes em termos da arrecadação do imposto do IRC, elas asseguram uma boa parte do emprego, cerca de 40% do emprego é assegurado por estas empresas muito pequenas, portanto micro, pequenas empresas, e deveríamos ter, de facto, a capacidade de lhes dar mais condições de atratividade, que elas pudessem prosperar e se transformar em empresas maiores e terem maiores capacidades de no fundo, fazerem crescer a nossa economia.
Ainda não é em 2022 que vamos ver essa simplificação fiscal. Renato Carreira, muito obrigada por ter estado connosco neste explicador sobre o Orçamento do Estado para 2022, em que dedicamos, sobretudo, olhando para as empresas e para os incentivos fiscais que podem ter no próximo Orçamento do Estado.
Muito obrigado, Judito. Obrigado pela oportunidade e uma boa tarde para todos.
Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.